Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.
Olá, sou Sara Câmara Pestana, coordenadora da OED, e hoje a minha convidada é a Rita Duarte, diretora de Pessoas e Cultura do Grupo ELO. Olá Rita, bem-vinda ao Inclusivamente e obrigada desde já por teres aceito o nosso convite.
Olá Sara, é um prazer estar aqui.
O ELO é uma forma de dizer olá, é sinónimo de sorriso, é um convite ao diálogo e ao início de uma conversa. Uma forma de dizer olá a novos começos. Como é que o Grupo ELO disse olá à diversidade e inclusão?
Bem, na verdade o Grupo ELO acaba por dizer olá há muito tempo. Apesar da marca ser muito recente, está lançada desde 2021, a verdade é que já na nossa gente, já em 99 e depois em 2008 com o rebranding para a marca Talenter, que é talvez a mais conhecida do grupo, acabamos sempre por ter muito este cuidado na nossa forma de estar, na nossa forma de ver o mercado de trabalho, e por isso acaba por ser já uma história de longo tempo. Por exemplo, em 2008 fomos a primeira empresa, obviamente privada, não é? A termos um ponto imigrante, a fazermos parte da rede do ACM e estarmos com uma equipa dedicada a receber e a apoiar as nossas pessoas, tipicamente candidatos, com alguma dificuldade em integrar o mercado de trabalho, por N motivos, e nós já fazíamos esse exercício de apoio a nível de documentação, a nível de integração na comunidade. Portanto, resumindo, é algo que já nos acompanha há muito tempo. Em 21, obviamente com esta reorganização que fizemos dentro do grupo, com a verticalização dos vários negócios, acabámos então por sentir que já não era suficiente este foco apenas numa vertente de responsabilidade social corporativa, e então começámos a pensar maior, começámos a pensar em sustentabilidade. Uhum. E aí a diversidade, e equidade e inclusão, obviamente que era um pilar que não podíamos ignorar, e portanto até para nós mais fácil, e foi precisamente por aí que começámos a desenvolver um plano a 2 anos, portanto 2022 e 2023, para podermos então começar a estruturar a nossa atividade de forma a termos então aqui um papel com impacto nas comunidades onde estamos integrados. Uhum. E portanto foi muito por aqui, foi o estruturar daquilo que já fazíamos.
E portanto nesse plano de 2022 e 2023, sei que vocês já abordaram algumas coisas específicas para a inclusão das pessoas com deficiência, e o que é que objetivos é que tinham, o que é que já foi conseguido, o que é que ainda estão a trabalhar?
Sim. Bem, primeiro que tudo, é um caminho que não termina, não é? E, portanto, claro, começámos por olhar para dentro e por tentar dotar as nossas equipas de recrutamento de um conjunto de competências e de práticas que também conseguissem, no seu dia-a-dia, tornar muito natural esta abordagem a qualquer candidato ou candidata que se senta à nossa frente, independentemente de ser uma pessoa dita pelos parâmetros sociais normal ou tendo algum tipo de incapacidade ou de ter alguma deficiência. E, portanto, começámos por olhar para dentro com um plano de formação que ainda está longe de terminar. Posso dar alguns exemplos. Fizemos formação em enviesamentos inconscientes, tivemos também a rever práticas e procedimentos internos de recrutamento, por exemplo, a nível das nossas instalações, procurámos perceber se tínhamos espaços adaptados e capazes de receber qualquer tipo de pessoa, por exemplo, com mobilidade reduzida. Enfim, fizemos um conjunto de ações mais estruturais e para também conseguirmos estar capazes e nos sentirmos prontos a poder então estar de uma forma natural, volto a dizer, com qualquer processo de recrutamento. Depois, tivemos também outros cuidados, por exemplo, de começarmos a fazer também algumas adaptações a nível das nossas peças de comunicação, canais, conteúdo, enfim, a legendagem, alguns cuidados que nos passava um pouco ao lado.
Olá,
e que começámos a tentar trazer através dos inputs de quem realmente percebe deste tipo de situações, trazer para dentro essas necessidades, essas expectativas e começarmos a procurar dar resposta. Depois, obviamente que temos um momento incontornável, a lei das cotas.
A lei das cotas, exatamente.
Que nos faz aqui um ponto de uma meta, não é? Que acaba por ser a nossa, portanto, integrarmos o percentual que está previsto marca a marca, porque o grupo é composto por 12 empresas e, portanto, realidades muito distintas, e que se tem afigurado um desafio, porque...
Oh, Rita, desculpa, sim, só interromper aqui um bocadinho, só para explicar que a lei das cotas é uma lei que versa ou que a integração profissional de pessoas com deficiência em médias e grandes empresas, não é? E, portanto, aí existe uma percentagem a partir da qual que é necessária que as empresas cumpram. Só para explicar um bocadinho isto para quem nos está a ouvir e que possa não estar tão por dentro, mas sim, portanto, isso marca de certo uma viragem para algumas empresas, como é evidente, não quer dizer que tenham começado a fazer um trabalho só nesse momento, mas a obrigatoriedade de certa forma obriga, e passa aqui a redundância, no fundo a que se olhe de outra maneira, não é? E de uma forma mais de metas e, portanto, o que é que nós temos que fazer ou mudar cá dentro para podermos, de facto, cumprir os nossos objetivos e a nossa cota. Falaste só aí numa coisa que eu gostava só ainda de recuperar, que tem a ver com a questão da formação. Sim. Não é? Que fizeram internamente sobre esses enviesamentos inconscientes, uhum. sobre as competências que os recrutadores têm que ter de forma a ter um processo de recrutamento mais inclusivo, não é?
Exatamente.
Importas-te dizer alguns conteúdos que são abordados nessas formações e como é que vocês construíram essas formações, como é que chegaram a esses conteúdos e não a outros?
Sim, claro que sim. Lá está, voltamos um pouco àquilo que é a nossa gênese. Para teres uma ideia, para todas as pessoas que estão a ouvir-nos também conhecerem um pouco melhor aquilo que nós fazemos, neste momento o nosso grupo é constituído por 6 mil pessoas. Dessas 6 mil, cerca de 300 são pessoas da estrutura interna, portanto são os nossos colegas, as nossas equipas que estão a gerir projetos, a gerir pessoas, a gerir clientes e obviamente todos os serviços de suporte à atividade. E portanto, nós sabíamos que tínhamos um desafio a dois tempos. Por um lado, formar as nossas equipas de recrutamento como prioritárias, precisamente para conseguir trazer este tipo de conteúdo para o seu top of mind, portanto, para ser algo que está presente a cada momento, a cada dia, a cada entrevista, a cada contacto. E aí desenhámos uma formação de enviesamentos inconscientes com o apoio de uma entidade externa e que acabou por nos ajudar a construir de acordo com as maiores necessidades, porque são equipas que estão habituadíssimas a tratar, por exemplo, com pessoas de diferentes meios, diferentes nacionalidades. Uhum. À data são 46 nacionalidades as que estão presentes no nosso grupo. E por isso havia alguns aspectos que já não era tão importante trazer à formação e daí os enviesamentos inconscientes serem para nós a porta de entrada. Porque conscientemente já sabíamos que tínhamos um conjunto de pessoas muito despertas e muito alerta para alguns cuidados, enfim, a ter para uma inclusão real, não é? E não apenas para ficar, desculpa uma expressão, para ficar bem na fotografia.
Exato.
E essa parte já estava assegurada. Então começámos a desenhar coisas como... A formação foi muito prática, foi em formato workshop e permitia trazer casos concretos. Que muitas vezes nos passariam despercebidos e que ao abordarmos de uma forma transparente, sem tabu, conseguimos então perceber que se calhar eu que me acho super inclusiva também tenho os meus enviesamentos e devo procurar torná-los mais conscientes para garantir que desculpem-me agora ao pleonasmo, não é? Mas que inconscientemente não estou a ser, não estou a ativar algumas práticas discriminatórias, ou não estou, pelo contrário, a tentar ser tão inclusiva que se torna demasiado e que se torna invasivo para a pessoa que está à minha frente. E foi muito nesta linha de casos práticos, cenários reais, ou pelo menos perfeitamente viáveis de acontecer no dia-a-dia daquelas equipas, que trouxemos o tema à mesa. Depois, não é suficiente, não é? E, portanto, mais do que apenas a formação em sala, procurámos criar um conjunto de compromissos que funciona muito bem com a nossa estrutura interna, para mudar comportamentos e para termos aqui um papel influenciador. E vamos ao segundo tempo.
Exato, ia perguntar isso, exatamente, que é muito importante.
Sim, porque esta questão do foco nas nossas equipas internas não é suficiente. Nós temos como principal área de serviço quer a cedência temporária de trabalhadores, quer a gestão de projetos de outsourcing, o que significa que estamos nesta relação muito próxima com os nossos clientes, com as nossas empresas cliente. O que significa que, por muita sensibilização, por muita formação, por muitos cuidados que possamos ter para dentro, para as nossas pessoas, a verdade é que não conseguimos, apenas por aí, fazer com que possamos integrar novas nacionalidades, pessoas com deficiência, enfim, o que seja, do que estamos a falar de diversidade, não é? E, portanto, grande parte do esforço tem sido também puxar os nossos parceiros, os nossos clientes, para este caminho. E convidá-los a fazê-lo connosco.
Isso é muito engraçado, porque eu acho que isso é fundamental. E eu, Edi, quando trabalhava com empresas de outsourcing, tinha sempre muito essa dificuldade, porque nós, quando tentávamos apresentar um perfil de competências de uma pessoa com deficiência, havia sempre um pouco a questão de que, ai, mas o nosso cliente depois, nosso cliente empresa, não é? Não vai querer, não está disponível para. Sim. E, portanto, isso é fundamental realmente nós todos trabalharmos em conjunto para, no fundo, que haja uma contaminação, digamos assim, positiva.
Exatamente.
Não é? E não trabalhamos só para dentro, mas trabalhamos para fora, e vocês, como empresa de outsourcing, poderem, de facto, influenciar, como disseste muito bem, e forçar um bocadinho a ação até, não é?
Sem dúvida.
E à mudança de mentalidades para a inclusão das pessoas com deficiência, nomeadamente, não é? Que é aquilo que
também
a OED trata.
A falar, exatamente. Por exemplo, e desculpa-me interromper-te, tornou-se fundamental de canais como o nosso Hello Insights, o nosso podcast, onde tiveste a oportunidade de estrear a primeira edição, precisamente dedicada a este tema. E acabou por ser um desbloqueador de conversa com muitos clientes, porque ao partilharmos o link, ao partilharmos práticas e perspectivas, e de que não estamos a falar destes temas como um desfoque do negócio, ou um desfoque da produtividade, ou daquilo que conseguimos entregar enquanto resultado, estamos a encontrar algo que ainda nos vem potenciar mais esse resultado.
Exatamente.
E fazer esta mudança de pensamento tem sido fundamental para conseguirmos também trazer mais pessoas para a nossa jornada, e que só assim funciona, porque lá está, é a diferença de impactar uma comunidade de 300 ou impactar uma comunidade de 6.000.
Exatamente. E como é que tem sido o feedback das empresas?
Lento.
Lento.
Tenho que ser realista. Obviamente que a lei das cotas veio trazer mais espaço à mesa para este tema. No entanto, também acaba por ser uma resposta um pouco estruturada, em que de repente lá está, é para cumprir calendário, é para cumprir uma checklist, e muitas vezes sabemos que temos de ter outro tipo de cuidado quando fazemos estes processos de recrutamento, e portanto muitas vezes é uma decisão que demora, e que demora tempo que em trabalho temporário, em outsourcing, não temos.
Exatamente.
E, portanto, é um exercício um pouco enfim, complicado.
É um caminho difícil, mas que se tem que ir fazendo, não é?
Tem que se ir fazendo. E o truque é não desistir, não é? Uhum. Mas, por exemplo, posso-te dar um caso interno, até, porque acreditamos sempre em dar o exemplo e que pela demonstração conseguimos provar o nosso argumento. Também nós temos tido alguma dificuldade em fazer essa integração de perfis de pessoas com deficiência. Não porque não tenhamos a disponibilidade de investimento, de adaptação de posto de trabalho, enfim, daquilo que seja necessário, até porque já conheces as nossas instalações aqui nos serviços centrais e são perfeitamente adaptadas fisicamente, estruturalmente para o efeito. Temos tido alguma dificuldade porque os tempos de recrutamento muitas vezes não são, não permitem conciliar a resposta de algumas das nossas, dos nossos parceiros e das nossas associações com quem trabalhamos para chegar ao perfil que precisamos. Isto às vezes é difícil de explicar, mas eu acho que com um exemplo é mais fácil. Nós continuamos a recrutar pelo mérito. Não recrutamos necessariamente pela experiência curricular. A pessoa pode não ter experiência concreta naquela atividade, mas conseguimos perceber que tem competências que sejam transferíveis para aquilo que vai fazer. Por nós é muito bem-vindo. O que é que aqui muitas vezes acontece é que a forma como nós fazemos o nosso recrutamento, volto a dizer, os canais que utilizamos, os tempos dos vários processos, das várias etapas, eu acho que ainda não estão verdadeiramente adaptados para que possamos chegar mais facilmente e atempadamente a estes candidatos.
Exato.
E, portanto, o tempo que me dei muitas vezes, o envio da vaga para um parceiro que depois divulga pela sua rede, que depois recebe interesse, que depois nos passa esse interesse, muitas vezes quando isso acontece já a vaga está fechada.
Se calhar temos que funcionar como de uma forma diferente. Porque nós ao ED, muitas vezes quando conhecemos o perfil, enviamos, mesmo antes das vagas, enviamos um determinado perfil para uma determinada empresa, porque achamos que de facto tem enquadramento naquela empresa.
Sim.
E por isso, se calhar, não sei se fica aqui a minha sugestão, de funcionar um bocadinho ao contrário. Que é em termos de vocês elegerem, em termos de competências, o que é que... E lá está com essa questão de recrutamento por mérito, não é?
Uhum.
Que perfis é que nós poderíamos receber e mesmo antes de existir a vaga, haver aqui um processo anterior para tentar depois ver de que forma é que nós podemos incluir aquela pessoa numa determinada vaga.
Sim.
Ou numa determinada empresa, não sei, é
sim,
aqui o meu...
Sim, é uma muito boa ideia e de facto já funciona em algumas situações em concreto com clientes, por exemplo.
Exato.
Já sabemos que temos ali um cliente que faz um tipo de recrutamento
de trabalho
específico.
Exato.
E portanto já fazemos esse enfim, essa shortlist de potenciais sem conseguirmos aqui também perder o momento certo para darmos essa resposta.
Então, e objetivos para 2023?
Temos vários objetivos. Obviamente que continuamos com a senda do recrutamento inclusivo e, portanto, tivemos a criação do nosso selo de recrutamento inclusivo e isso significa que continuamos a trabalhar junto aos nossos parceiros para criar, então, essa oportunidade de, naquele cliente, naquele projeto, conseguirmos incluir no nosso recrutamento
nas
nossas
todas
equipas.
As pessoas, no fundo.
Exatamente.
Portanto,
a ideia é essa. Portanto, continuamos com esse objetivo e temos também um objetivo de formar pessoas que possam estar numa situação, enfim, mais complicada, com menor acesso ao mercado de trabalho, e aqui estamos a falar de pessoas com deficiência, mas também outro tipo de públicos, através das nossas academias. E, portanto, aí também temos uma meta de integrar, eu penso que de memória sejam 12 pessoas, que não irão ter qualquer tipo de custo com a formação, portanto, a bolsa de formação é assegurada pela, pelo grupo e que depois de fazerem a formação são então integrados no mercado de trabalho, também fazendo aqui uma requalificação que faça sentido para os mercados mais quentes, por exemplo, a área da tecnologia, a área da hotelaria, enfim, temos aqui várias alternativas a esse nível. Depois, temos apostado muito e neste primeiro semestre, que ainda falta um mês, mas a verdade é que já está concluído o objetivo, fizemos o nosso ciclo de workshops gratuito em áreas como a literacia digital e a literacia financeira. Sentimos que eram dois temas críticos que tornavam muitas vezes o acesso ao trabalho, o acesso, dou-vos um exemplo concreto, os nossos contratos de trabalho já são assinados digitalmente e estamos a fazê-lo com pessoas que têm dificuldade em criar uma conta de e-mail. Ora, havia aqui qualquer coisa que não estava, que não era coerente e, portanto, lançámos este ciclo de workshops e já formámos mais de 800 pessoas neste processo. Tínhamos objetivo também, de 100.
Foi ótimo. Isso também é importante, as pessoas com deficiência perceberem que podem, no fundo, fazer um upgrade, digamos, das suas competências, utilizando aqui algumas das vossas formações.
Exatamente, não é? Exatamente.
Isso também é importante.
E uma das coisas que não posso deixar de referir é que todos estes projetos têm a chancela da nossa administração. Para teres uma ideia, estes workshops de literacia financeira foram todos eles construídos, preparados e realizados pelo nosso presidente do Conselho de Administração. Portanto, o César fez questão de dar o exemplo, lá está, e de estar disponível e de estar a fazer este tipo de ações. E isso para nós é importante e lá está, é mais um canal de reforço para a nossa estrutura interna, de que o tema não é um tema para deixar na gaveta. É um assunto que tem que estar em cima da mesa todos os dias. Depois, outros objetivos. Continuamos, obviamente, signatários da Carta para a Diversidade e, portanto, continuamos envolvidos nesse processo, mas também em redes, na nossa comunidade de redes parceiras, da qual faz parte a OED, como é óbvio, mas também outras entidades, como a APPDI, como o Alto Comissário para as Migrações. E, portanto, temos vindo a lançar vários destes eventos, destes projetos, para que de facto consigamos trazer esta mensagem a mais pessoas e para que também nós possamos obviamente integrá-las no mercado, que é o nosso core, core de negócio.
Obrigada, Rita. Haveria muito mais aqui para conversar, mas acho que acabamos por aqui, pelo menos para já.
Certíssimo.
E muito obrigada mais uma vez e a quem nos ouviu também. Acompanhe-nos no próximo programa ou então ouça-nos no Spotify.
Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.